A promessa de Deus era de libertar o seu povo. Né? A promessa de Deus era essa. Como ele fala aqui, através do profeta Zacarias, que cheio, né, do Espírito Santo, profetizou aqui a respeito dessa promessa de Deus de nos libertar, de tirar de nós essa escravidão do pecado. A escravidão do pecado. Nós nos tornamos escravos do pecado desde lá o começo da situação lá no Éden, quando Eva e Adão se tornaram prisioneiros do diabo. A partir dali, a humanidade inteira, por um homem, entrou o pecado no mundo, né, e tomou conta do mundo. Por um homem, bastou entrar por uma pessoa, logo o pecado foi passando de um para o outro, de um para o outro, até chegar. Então hoje nós somos escravos do pecado. Escravos do pecado. O que significa isso? Que a gente vive no mundo fazendo a vontade não de Deus, fazendo a vontade do diabo. A vontade da carne é a vontade do diabo. Mas Deus prometeu ao homem que iria libertar o homem. Quer dizer, tirar o homem dessa escravidão. Livrar o homem dessa escravidão. Então, Deus prometeu isso, como está aqui escrito. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, pudéssemos servir a Deus. Então ninguém consegue servir a Deus sem antes conseguir a sua libertação. Ninguém consegue servir a Deus, ninguém é capaz de servir a Deus. Por que que não consegue servir a Deus? Por quê? É porque o diabo não deixa. E por que que o diabo não deixa? Porque vocês precisam entender as coisas, que a gente se perde é por falta de entendimento. A pessoa não consegue servir a Deus por falta de entendimento. Ela não consegue servir a Deus porque ela não presa, escrava, ela é na escuridão, é numa situação desastrosa, em que a humanidade se encontra. Então ela faz a vontade do diabo, a vontade do diabo. A vontade da carne é a vontade do diabo. E nós ficamos impossibilitados de servir a Deus. Servir a Deus. Se você servir a Deus, Deus também vai te servir. Se você servir a Deus, Deus também... Você só tem a ganhar sendo servo de Deus. Você se tornando servo de Deus. Ou seja, o que é o servo? O servo é o escravo. Então, Paulo fala em Romanos assim, né? Nós nos tornamos escravos, deixamos de ser escravos do pecado para ser escravos da justiça. São duas escravidões, né? Ou eu sou escravo do pecado, ou sou escravo da justiça, não tem outra alternativa. E o escravo do pecado é servir o diabo. E o escravo da justiça é servir a Deus. são servos. Escravo quer dizer servo. Né? Então, o servo, é o que é o escravo, que nós somos, escravos, servos, ou de Deus ou do diabo, ou de Deus para a vida ou do diabo para a morte. Isso é claro, bem evidente. Agora, servir o diabo já está mais do que provado que é prejuízo. Servir o diabo é fria. A pessoa vai se dar mal quem servir o diabo. E quem servir a Deus também já está mais do que provado que vai se dar bem. Um servo de Deus é uma pessoa que já está... Nós colocamos aqui, ó, a bênção e a maldição, o bem e o mal, né? A vida e a morte. O servo do diabo só apanha. O servo do diabo só sofre. O servo do diabo, ele não tem esperança nenhuma para ele. Não tem esperança nenhuma. Deus está só esperando chegar a hora, momento certo, passar a régua. O servo de Deus, ou seja, o escravo de Deus, o servo de Deus, esse tem muita esperança. Então é isso que eu estou querendo que vocês entendam primeiro isso. De conceder-nos que, libertado das mãos de nosso inimigo, pudéssemos servir a Deus. Mas é lógico, né? Entrou um mais valente para libertar você. Como é que você pode servir a Deus e o diabo? Né? Como é que você pode servir os dois senhores ao mesmo tempo? Tem como servir dois senhores? Então Jesus falou, não dá para servir a Deus e o diabo, não. Não tem como servir a dois senhores. Você vai amar um, odiar o outro, ou amar o outro e odiar um. Né? Então, eu tenho conhecimento, eu tenho consciência de que eu preciso servir a Deus. Eu tenho consciência de que eu quero servir a Deus. Mas eu encontro a dificuldade do outro que não quer me deixar. Ele não quer me deixar. Ele não quer me liberar. Né? Ele não quer me soltar, não. Então Deus tem que fazer, Deus ensina a gente aqui como é que nós vamos fazer para poder alcançar essa libertação, essa liberdade, soltar as cadeias, soltar as correntes, soltar as prisões. Então Deus já disse para nós que nós somos livres. Agora, você está lá na fazenda do diabo, servindo ao diabo, Deus não vai obrigar a pessoa a sair de um lugar e passar para o outro. Deus não vai obrigar você a servir a Deus. Ele não vai... Se alguém pensa que vai... No dia que Deus quiser, ele vai... Não. Ele já disse para nós que nós estamos livres. Ele já disse para nós que ele nos libertou. Ou seja, ele abriu a porta, rebentou o cadeado e deixou livre. Agora, sai, se quiser. Se quiser sair, sai. Se não quiser sair, não sai. Né? Então, servir a Deus é uma opção nossa. Servir a Deus é uma opção nossa. Se nós quisermos, né? Se meu povo, que chama pelo meu nome, o que mais? Se quiser, né? Se me buscar, se interessar. Porque ninguém vai buscar Deus se não tiver interessado ou não. Quem vai buscar Deus sem estar interessado, né? Então, tem gente que não está dando bola. Acha que eu faço isso aqui é por hobby ou então... É porque
né, me deu um troço algum tempo atrás e eu caí nessa situação que eu estou nela hoje. Pensa que eu faço isso aqui sem consciência. Não, eu tenho consciência do que eu faço. Eu tenho plena consciência do que eu faço. Se eu não puder servir a Deus aqui, eu vou servir em outro lugar. Amém? Se eu não puder servir a Deus aqui, eu vou servir em outro lugar, mas eu tenho consciência. E hoje eu já tenho, já está definido. Para mim só existe uma situação. Servir a Deus. Amém? Eu já entendi. Eu fico com pena daquele que não entendeu ainda. O povo se perde por falta de entendimento. Eu fico com pena daquela pessoa que não entendeu ainda, que pensa, sei lá, como é que pensa. De conceder-nos que é libertado dos nossos inimigos. Então eu preciso me livrar do inimigo para servir a Deus. Eu preciso me livrar do inimigo para servir a Deus. Eu não posso servir dois senhores ao mesmo tempo. Para que nós pudéssemos servi-lo sem temor, sem medo, sem receio, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Amém? Então, um pouquinho ver um detalhe que eu quero entrar nele, que é o que está mais na frente aqui. Aí ele fala para João Batista. E tu, ó menino, referindo-se a João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Então, João Batista vem na frente, dando ao povo conhecimento da salvação. A salvação chegou. Chegou para nós a salvação. Salvação de quê, hein, gente? Salvar de quê? Salvar de quê? Salvar de quê? No salvar de quê? Pega o microfone e responde, por favor.
Da escravidão, né? Da escravidão do pecado.
Isso. Da escravidão do pecado. Nos servir, nos salvar da escravidão do pecado. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Então, a partir dali, João Batista abriu os olhos do povo e dizendo ao povo o seguinte: olha, chegou o Salvador. Agora nós não somos mais obrigados. Agora eu estou livre para servir a quem eu quiser. Interessante. Até então, o povo estava obrigado. A lei obrigava o povo a servir a Deus. Até então, a lei obrigava o povo. Não pode, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, tal. Não pode fazer assim, tal, né? Etc. Então o povo era obrigado a servir a Deus. Saía para o deserto, andava assim, né? Não podia ter contato com outros povos, não podia comer determinadas coisas, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Tinha que obedecer rigorosamente à lei. Então isso era obrigado. O povo não era livre. Então veio. E aquilo ali, no meio daqueles que eram obrigados a servir a Deus, tinha alguns que queriam servir a Deus, tinha outros que não. Estava ali porque não tinha opção.
estava ali naquela situação porque não tinha opção. Eram obrigados a estar naquele lugar. Então o povo entrou lá para o deserto e começou a reclamar. Falou, a melhora, a gente está lá no Egito, porque lá no Egito a gente tinha isso, tinha aquilo, etc. Tal. Agora nós estamos aqui, ó, não tem nem carne para comer, comendo esse trem aqui horroroso aqui, todo dia a mesma coisa e tal. Aí, o que era um maná, né? Caía do céu. Mas, então o povo estava ali naquela situação, obrigado. E Jesus veio exatamente trazer essa libertação, essa liberdade, que é a coisa mais preciosa que tem. Então, hoje, ninguém mais. Eu ponho diante de você o bem e o mal, escolha o que você quiser escolher, eu sugiro que você escolha o bem. Eu ponho diante de você a bênção e a maldição, e eu, na minha opinião, acho melhor você escolher a bênção. Mas se a pessoa quer escolher a maldição, se a pessoa não quer servir a Deus, se a pessoa não quer entender, o que é que você faz? Pode ser sua mulher, seu filho. Mas a pessoa não quer entender. Ela não quer servir a Deus. Ela não quer. Ela pode? Pode, por quê? É livre. A pessoa é livre. Completamente livre. É isso que foi o que Jesus veio fazer. E João Batista, então, veio antes. Anunciando essa nova maneira de viver. Ó, acabou. Não tem mais obrigação, não. A árvore vai produzir o fruto que ela quiser. A árvore vai produzir o fruto que ela achar melhor. No entanto, o machado vai estar posto à raiz da árvore. A árvore que produziu o fruto ideal, tudo bem. A árvore que não produzir, o machado está posto à raiz da árvore. Também, assim como nós somos livres, Deus é livre também. Não quero. Eu não quero esse tipo de coisa. Assim que nós, como nós somos livres, nós estamos livres, Deus também, mais do que nós, tem o direito de ser livre. Amém? Caim e Abel, chegar diante de Deus, um oferece uma coisa, outro oferece outra. Um oferece uma coisa, outro oferece outra. Deus era escolher uma coisa, escolher um tipo de coisa, e o outro ele não quis. Aí Caim apela. Caim apela. Deus falou, né, por acaso eu não tenho a liberdade de escolher? Eu não tenho, por acaso, a liberdade de escolher o que eu quero? Amém? Isso hoje é mais evidente, mais claro do que naquele tempo. Então hoje nós estamos aqui com toda a liberdade, porta aberta, tudo aberto, né? Não tem chamada, não tem cartão de membro, não tem denominação. É, uma das coisas que eu vi quando eu comecei a servir a Deus foi que tinha que ser desse jeito. Uma das coisas que eu vi que tinha que ser desse jeito. Amém? Tinha que dar à pessoa a liberdade dela fazer o que ela quisesse. Tinha que dar, tem que dar. Não importa se a pessoa é parente, amigo, se a pessoa é rica, pobre, né? Se é importante para nós, não é importante, porque durante muito tempo A igreja já passou por situações extremamente desagradáveis. Esse dia, eu conversando com o senhor, ele falou, eu tenho uma barreira enorme em relação aos evangélicos. Eu falei, pois é, mas eu vou depois te explicar por que você tem essa barreira. Eu vou te explicar por que você tem essa barreira. Eu sei por que você tem essa barreira. E não é só você, não. E você não, eu não tiro sua razão, não. Só que você não está certo. O diabo quer colocar essa barreira, não é só em você, não, é em todo mundo. Criar uma barreira sem antes a pessoa tomar conhecimento da verdade. Então a gente procura abrir os olhos da pessoa, esclarecer, falar a verdade e dizer, ó, faz o que você achar melhor. Faz o que você achar que deve fazer. Versículo 78. Lê, por favor. 77.
Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar...
Aí o 79 que é a chave. A chave de tudo que nós lemos até agora está aqui no 79. A promessa de Deus, tal, libertar, etc, etc, está aqui. Para iluminar os que estão em trevas. Todo mundo estava em trevas. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo e encontrou todo mundo em trevas, assim como muitos aqui estão em trevas. A luz veio ao mundo e nos encontrou na escuridão do pecado, na desobediência a Deus. A luz nos encontrou totalmente sem conhecimento de Deus. A luz, ela veio iluminar os que estavam em trevas e na sombra da morte. Porque quem está em trevas está ali, ó, ao lado da morte. Quem está em trevas está ali ao lado da morte. Morte eterna, né? Nessa mortezinha que a gente tem por aí, não. Morte eterna. Tem nunca mais, é inferno, é morte eterna. Todos pecaram e todos foram condenados. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Quando o homem pecou, Deus já lançou fora. Para voltar para Deus, só sem pecado. Pecado é demônio. Para voltar para Deus, tem que se livrar dos demônios. Para voltar para Deus, tem que largar os demônios e voltar para Deus. Então, quem está em pecado está na sombra da morte. Ou seja, está aí ao lado da morte. A morte está só esperando terminar o seu tempo aqui para pegar você e levar para o inferno. Ele pode não levar agora, mas você já vai ficar lá amarrado, já vai ficar preso lá, já vai ficar encomendado. Nesse dia tem um irmão que viu a avó dele amarrada lá, já pronta para, entendeu? Já encomendada. Sob encomenda. Amém? Já vai ficar naquela situação. Morreu o rico e foi para um lugar. Morreu Lázaro e foi para outro lugar. Aquele lugar onde o rico estava, aquele lugar lá é o lugar. Aquele é o lugar. O lugar onde as pessoas vão, as pessoas que não conseguem servir a Deus nesse mundo, as pessoas que não conseguem encontrar o caminho, não consegue encontrar a libertação da porta, né? Bateu cabeça para todo lado e a porta dessa largura e não achou a porta. A porta é Jesus. E ele bateu cabeça para todo lado e não achou a porta. Tristeza, a gente fica triste. A gente fica muito triste, sabe, viver isso. Que a pessoa bate a cabeça em cima, embaixo, tal, etc. E não acha a porta. A porta larga, a portaça, né? E não acha a porta. Não consegue servir a Deus durante o tempo que está nesse mundo. Porque a nossa salvação consiste nisso. Em nós virarmos as costas para um e virar a frente para o outro. A nossa salvação consiste nisso. Nisso o quê, Alisson? Nossa salvação consiste no quê? Hã? Em nós virarmos as costas para um e a frente para o outro. Nós estamos entre uma coisa e a outra. Servir a Deus. Amém? Eu era servo, escravo do pecado. Pronto, Jesus me libertou, agora eu tenho o direito de escolher. Não quero mais. Eu não quero mais te servir, demônio. Eu não quero mais servir você, o diabo. Agora eu vou servir a Deus. Amém? Pronto. Aí o diabo ameaça, joga pedra, fala que vai acabar comigo, etc. Mas eu confio no Senhor e toco para frente. Né? O diabo já falou para mim isso. Já conversando com ele, já estive conversando com ele. Por isso é que eu estou firme aqui, porque já até já falei, todo mundo tinha que ter uma conversa com o diabo. Amém? Ele falou, né? Você está passando, seus problemas, seus... porque você, né, não está me servindo direito. Você não está me servindo direito. Se você quiser me servir direito, direitinho, nós entramos num acordo aqui, eu te dou o que você está precisando, tá? De você eu não quero nada. E sabe o que ele falou para mim? Inteligente para danar ele. Sabe o que ele falou para mim? O problema é seu. Ele falou, o problema é seu. Com quem diz então, meu filho? Faz o que você quiser, porque o problema é seu. E lá e me largou ali, sozinho, conversando, sozinho, e me largou e saiu. Não é de muita conversa, não. Senhor diabo, não. Seu diabo, seu satanás, não é de muita conversa, não. O problema é seu, meu filho. Eu confesso para vocês que eu fiquei meio com medo no começo. Na hora, assim, eu fiquei quase que eu falei, vem cá, peraí, vamos conversar. Né? Quase que eu ainda falei, vem cá, vamos conversar. Mas graças a Deus, Deus me deu essa graça, essa fé, de poder dizer, ó, de você eu não quero nada. Eu vou mudar a direção, mudar o rumo da minha vida. Para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos passos. Aí chegou o ponto onde eu quero chegar. Vou até sublinhar aqui. A fim de dirigir os nossos passos, dirigir os nossos pés. Então, Deus pode dirigir você? Deus pode dirigir você? Pode? Você deixa? Se você não deixar, ele não vai dirigir. Primeiro, ele tem que nos libertar, iluminar. Ele tem que tirar você do poder de Satanás para depois dirigir você. Presta atenção para você ver. Para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Amém? A fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Versículo 74. Versículo 74. No mesmo capítulo. Te concedermos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos. Então, primeiro, antes de servir a Deus, o que é que eu preciso? Libertação. Antes de servir a Deus, eu preciso de ser livre. Eu preciso estar liberto, ou seja, eu achei a porta, agora eu posso entrar nessa porta. Eu já, olha, demônio, eu não vou servir você mais não. Eu sou livre para poder servir a quem eu quiser. E eu vou servir a Deus. Então, livre do demônio. Eu preciso estar livre, liberto, liberto. Eu não tenho mais negócio com você não. Eu não tenho mais acordo com você não, não tenho mais. Eu não tenho mais negócio com você. Eu vou servir a Deus. Aí, né, Josué diz assim, haja o que houver, haja o que houver, custe o que custar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué só errou numa coisa, incluiu a casa dele. Incluiu a casa dele sem perguntar, né? Sem perguntar se a casa dele queria. Jesus não fez isso. Por isso que você diz, foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Jesus já foi diferente. Jesus ele já largou a casa dele todinha para trás, porque se ele fosse esperar pela casa dele, ele estava no sal. Amém? Então ele largou a casa dele para servir a Deus. Qualquer um de nós, se quiser servir a Deus, ficar pendurado na casa, corre o risco de não servir a Deus. Qualquer um ficar dependendo da casa, corre o risco de não servir a Deus. Então Josué disse, haja o que houver, custe o que custar. Você pode falar isso por quem? Por quem? Hã? Por você, né? Você não pode falar isso pelo seu filho, nem pela sua mulher, você não pode falar isso. Haja o que houver, custe o que custar. Por isso é que Jesus disse, foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Não é que Josué errou, não. É porque Jesus... Ele veio e fechou, ele condensou toda a lei em poucas coisas, que é o Evangelho. O Evangelho são poucas palavras. É o livrinho que está lá no Apocalipse, aquele livrinho, aquela coisinha, são pouquíssimas, o Novo Testamento é pouquíssimas palavras. É isso, ó. É basicamente nisso, ó. Quem quiser, pega sua cruz e siga-me. Quem quiser me servir, siga-me. Basicamente é só isso, mais nada. Quem quiser me servir, venha após mim. Onde eu botar meu pé, você põe o seu. Quem quiser me servir, venha após mim. Olha essa palavra aqui. Dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele veio me dirigir. Ele veio me guiar. Ele veio me dirigir. Ele veio me guiar. Mas e se eu não der a ele a direção? E se eu não, não deixá-lo dirigir? Né? Como eu fiz com o Fábio esse dia, né, Fábio? Né? Então, como que ele vai dirigir se você não entrega a ele os seus caminhos? Não entrega a ele os seus caminhos, não entrega a ele a direção da sua vida. Ele não vai dirigir, não tem como ele dirigir. Uma pessoa que o resiste, uma pessoa que é rebelde, uma pessoa recalcitrante. Então, ele não tem como ele dirigir. E ele não vai discutir com a gente, não vai impor, obrigar. Não. A salvação não é por aí, gente. A salvação é uma coisa realmente tremenda. Deus não pode levar para o céu uma pessoa de outra forma, a não ser totalmente livre e espontânea. Não, eu quero Deus, eu já fiz as contas, eu já tenho consciência de que eu quero é Deus. Você já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso? Amém? Quem não pensou, é bom pensar. Dirigir os nossos pés pelo caminho que você deve andar. Então, a nossa oração hoje, nossa oração, nosso pedido a Deus hoje tem que ser assim: Senhor, ensina o caminho que eu devo andar. Dirige. Não seja feita a minha vontade. Jesus falou: eu vim não para fazer a minha vontade. Eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Né? Eu vim ao mundo, eu não tenho. Jesus veio consciente, ele falou: não é a vontade de Deus ou acabou. Ou a vontade de Deus é feita, ou não tem salvação. Ou não tem salvação. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós fizermos tem que ser feito com oração. Tudo que nós fizermos tem que ser feito assim, conscientemente, diante de Deus, perguntando, pedindo a Deus orientação, direção, né? Para que Ele nos guie, nos dirija. Aqui também, em Atos dos Apóstolos, fala assim, que Ele vai ser o nosso guia. A vida inteira. A vida inteira ele vai ser o nosso guia. Amém? Vamos abrir em outro lugar. Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10. Versículo 23. Eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida,
não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Olha, vem de novo esse versículo 23, por favor, filha.
Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos.
Amém. Troca um minuto para nós, por favor. Toninho, troca para nós. Tá fácil, não está difícil. Está simplesinho aí. Simplesinho. Eu quero que o pessoal entenda por causa desse seu aí. Né? Então, precisa explicar por causa desse aí. Porque o português é meio complicado. Eu sei, Senhor, eu sei que não é do homem.
E do homem, né? Não é o caminho de Deus, é o caminho do homem.
Presta atenção. Eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho.
Caminho do homem. Caminho. Tá falando assim, não, eu sei, ó Senhor, né, que o caminho, como é que é? Que não é do homem o seu caminho.
É. O caminho de?
Do homem.
De Deus.
De Deus, não.
Está vendo como é que, se a pessoa não tiver entendimento, vai para o inferno? Não é do homem o caminho de Deus. E a segunda frase é o contrário. Que aí ele está falando do homem. Nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Amém? Não é isso, Alisson? Não é do homem. Ó. É. Não é do homem. Não é do homem. O caminho de Deus. Não é do homem o caminho de Deus. Ou seja, o caminho de Deus é diferente do caminho do homem. Não é do homem o caminho de Deus. Os meus caminhos não são os seus caminhos. O caminho do homem não é o caminho de Deus. O caminho do homem, ele é contrário ao caminho de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil a gente errar. Por que que é fácil a gente errar?
Porque não sabe o caminho.
Por que que é fácil a gente errar? Porque o caminho do homem não é o caminho de Deus. O caminho do homem não é o caminho de Deus. Então é muito fácil a gente errar. Concorda, Marcos? Por isso Jesus falou assim, olha, ora e vigia. Presta atenção no Evangelho, gente. O Evangelho é exatamente para nos salvar. Ora e vigia. Presta atenção. Entendeu? Ó, fica de olho. Porque os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Tudo, a inclinação do homem é para maldade. A inclinação do homem é para coisa errada. A inclinação do homem é maldade. A inclinação do homem é pecado. Né? Então, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Vigia, presta atenção, porque os seus caminhos não são os meus caminhos. Então ele falou, eu sei, Senhor, que não é do homem o caminho de Deus. Não é do homem o caminho de Deus. Então, se eu quero andar no caminho de Deus, eu não posso andar no caminho do homem. Se eu quero andar no caminho de Deus, eu tenho que perguntar para Deus. Senhor, como é que eu faço para andar no seu caminho? Porque o que eu gostaria era disso. E o Senhor? Pode às vezes até empatar, né? Alguma coisa empatar. O Senhor gosta disso, Senhor? Gosto, também gosto. Né? Pode às vezes até empatar. Mas dificilmente nós vamos fazer
É preciso que a gente ande com Deus. Ande com Deus. Né? Tem uma hora que Pedro falou assim: Senhor, 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 sai de mim, Satanás. Pedro falou: mas como é que pode? A gente não acerta uma. Né? Pedro está ali, amigo dele, fazendo as coisas tudo direitinho e tal. E, Senhor, querendo agradar Jesus, Jesus, sai de mim, Satanás. Você cogita das coisas tu. Você só pensa nas coisas dos homens. Eu não estou aqui para fazer as coisas do homem, não. Vou fazer as coisas de Deus. Aí Pedro ficou triste. Então é muito difícil. Porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Então é difícil mesmo. Jesus falou, é difícil. É estreito e apertado. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Agora o resto da frase. A outra frase. Né? A outra frase. A outra frase.
Nem do homem que caminha o dirigir os seus passos.
Ó, nem do homem não é do homem. E agora? Não é do homem. Não é do homem. O dirigir os passos de quem? Não é do homem dirigir os passos de quem? Amém, gente? Vamos lá. Não é do homem dirigir aí, está dizendo que não é do homem dirigir os passos do homem. Não é do homem o dirigir os passos do homem. Interessante, ó. Não é do homem. De quem que é? De quem que é? Não é do homem o dirigir os seus passos. De quem que é? Ou de Deus, ou do diabo. Hã? Pois é, e só tem esses dois. Né? É. Ou é de Deus, ou é do diabo. Não é do homem, porque o homem ele é escravo. O homem ele é pequenininho em relação ao diabo, a Satanás. O homem é pequenininho em relação a Deus, menor ainda. Menor ainda. Então, não é do homem. O homem pensa que ele faz, que eu vou fazer, porque, né? Ele pensa, mas aquilo ali, quem está por trás daquilo ali é ou é Deus ou Satanás. Hã? Pois é. Você corre, sai da mão de um, cai da mão do outro. É.
É por Deus? Não.
Não. Então, é. Por ele, por exclusão, né? Se você não é dirigido por Deus, então está nas mãos do diabo. Interessante isso. Me chamou muita atenção esse versículo. Me chamou muita atenção. Me chamou a sua? Não chamou, não? Então, dá para a gente perceber a vibração. Né? Às vezes vocês não estão vibrando por fora, mas por dentro. É assim? Tá, você está sacudindo, né, Vladimir? Vocês não. Quem não. Né, se fosse lá na Assembleia, nem filho. Todo, aí, né? Isso. Né. Aleluia! Né, não? Depois a gente fala mal dos irmãos lá da Assembleia. Se fosse na Assembleia, o povo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aqui a gente. Não manifesta, né? Não manifesta alegria. Porque nós tínhamos que manifestar a nossa alegria por um entendimento, um conhecimento que nos veio, né? Uma revelação que nos veio, e a gente não manifesta nenhum entusiasmo. Amém? Isso me chamou muita atenção. Muita atenção. O quê? Isso aqui eu já sabia, que não é do homem o caminho de Deus. Realmente, isso aqui eu já sabia, né? Vários lugares, mas isso aqui, eu confesso para vocês, que me chamou muita atenção, porque eu não tinha assim, esse entendimento tão claro, como eu tenho agora, que não é do homem o dirigir os seus passos. Coitadinho do homem, hein? Nem ele pensa que ele dirige. Ele pensa que é ele que governa ele. Ele pensa. Entendeu, Fernando? Hã? Não, mas é o tal negócio. Entra com recurso. Entra com recurso, então, mãe. Né? O Fernando acha que é uma injustiça. Vocês acham que é uma injustiça? Por exemplo, nós não temos um presidente? Nós não temos um presidente? Nós não temos um Senado? Nós não temos uma Câmara? Uma Assembleia? Nós temos os nossos dirigentes. Dirigentes que nós escolhemos. E o homem, Deus falou para ele, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha liberdade para comer ou não comer. Porque Deus falou para ele, não coma da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. O homem fez opção, gente. Ele escolheu isso. Essa vida que nós levamos hoje, foi o próprio homem que escolheu. Viver sem Deus. Eu te falei, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, tá? Então ele escolheu. Aí o seu presidente, né? Está lá, o PT, essa que Deus me perdoe, né? Mas que o povo escolheu e botou lá em cima. O povo escolhe as coisas. Aí depois, Fernando, nós então, seria uma injustiça a gente, essa bagunça toda que está tendo por aí, a saúde na situação que está, a educação na situação que está, a inflação, essa mentira, porque isso é uma mentira. Entendeu? Isso é uma tremenda de uma mentira. Essa inflação de 4, 5, 6% aí. Você vai lá, ó. O leite, as coisas que você compra, não tem dois anos, três anos atrás, o arroz cristal era metade do preço que é hoje, não é não? Então as coisas sobem escandalosamente, tudo aumenta de preço e não tem inflação? E não tem inflação? Não tem uma... Ou não tem inflação? Pois é. Por isso vocês estão nessa pindaíba. Amém? É por causa disso. Tudo subiu ou não subiu? E vai subindo. Está aí o combustível, gente. Olha aí, dois anos atrás, três anos atrás, aí, quanto que custava aí né? Quanto custava aí? A gente mexe com construção aí, sabe? Todo dia o trem está subindo. Está não, João Pedro? Você compra um caminhão de areia hoje, é um preço, você vai comprar amanhã, é outro. E assim por diante. E a inflação é 6%? É 5%? Você acredita? Claro que não é verdade. Claro que não é verdade.
carne, feijão, tomate. Aí. Pois é, a Suzane está aí. Todo dia faz cotação, todo dia faz tomada de preço, né, Lena? De quando você. É. E vai subir mais. Compra porque vai subir. E não é 5%, 6% que sobe, não. É, sobe mais. Sobe daqui um mês, sobe um tanto, daqui mais um mês, sobe outro tanto, daqui um mês, sobe outro tanto. Agora a inflação é 6%? 6%. Né? Então, o que nós estávamos falando, é justo? É justo nós passarmos por isso? É justo? Foi, claro. Nós fomos nós que escolhemos os nossos dirigentes. Pois é, mas a maioria, né? Por que que eles não botam o voto obrigatório? Aliás, não põem o voto também livre. Vota quem quiser. Não põem o voto obrigatório exatamente para não permitir que você manifeste a sua. Até o voto é obrigatório. Essa cambada, né, que nos perdoe, que Deus nos perdoe, está julgando. Mas. Amém, gente? Esses homens que nos dirigem. Quem será que dirige esses homens? Vladimir, pega aí o microfone, Vladimir. Entendeu por que nós estamos nessa situação, Vladimir? Porque esses homens que nós escolhemos para dirigir são dirigidos
pelo diabo.
Será, Vladimir?
Com certeza.
Com certeza. Não são dirigidos por Deus. Eles não fizeram essa opção. Eles não fizeram essa opção. Nós temos absoluta certeza. Pelo fruto você conhece a árvore. Pela conversa você sabe que essas pessoas não fizeram opção em servir a Deus. Não tomaram essa decisão de servir a Deus. E se eles não fizeram isso, eles estão servindo o diabo. Amém? Então, não é do homem o caminho de Deus. Realmente não é. O caminho de Deus é muito diferente. Então, esse governo, essas coisas aí, tudo, não é o caminho de Deus. É o caminho do diabo. É o governo do anticristo sendo preparado para ser manifesto. Qualquer hora aí chega ele. Não é do homem o dirigir os seus passos. Então, se eu não posso me dirigir, se eu não tenho competência para me dirigir, o que eu devo fazer? O diabo eu não quero. O que eu devo fazer? Pedir a Deus. Pedir a Deus, Senhor. Pedir a Deus. Vamos lá. Salmo. Amém, gente? Salmo 32. Versículo 8. Já pensou se todo mundo pedisse a Deus, né, todo mundo quisesse que Deus dirigisse? Seria tão melhor, tão mais fácil. Todo mundo fosse dirigido por Deus, né, Fernando? Aquilo lá é evangélico, coisa nenhuma. Salmo 32. Versículo 6. Versículo 4. Versículo 3. 4, vai lá no 4. Depois o pessoal lê o resto.
Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado.
Tremendo, né, gente? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade. Não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Continua.
Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos.
Ó, quem procura Deus, quem procura Deus, quem se arrepende, quem confessa o seu pecado e procura Deus, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. E tu perdoastes a maldade do meu pecado. E o que que eu ganhei com isso? O governo de Deus, a direção de Deus. Confessei o meu pecado, me arrependi. Deus abriu os meus olhos e falou, olha, vai e abre os olhos desse povo. Das trevas o converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Vai e abre os olhos desse povo. Fala, mostra para eles que eles estão, né, se nós pudéssemos chegar lá no governo, falar, olha gente, vocês estão todos aqui no governo de Satanás. A gente ia, eles iam matar a gente, né? Mas se a gente pudesse chegar lá e falar assim, toda essa situação é porque vocês estão no governo de Satanás, no poder de Satanás. Vocês não pedem a Deus para poder ensinar, vocês não pedem a Deus para poder dirigir, vocês não pedem a Deus nada, faz as coisas do jeito que vocês acham que está certo. Como é que vai dar certo? Como é que vai dar certo? Né? Não é do homem dirigir os seus passos, tem que pedir a Deus, tem que pedir a Deus. Né? Aí Deus diz assim, olha, você quer? Então eu vou ensinar, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Amém, gente? Tremendo. Deixar ser guiado, dirigido por Deus. É uma necessidade. É preciso que a gente peça a Deus, Senhor, ensina o caminho que eu devo andar. Ensina o caminho que eu devo andar. Dirija. Ponha luz, né, nas minhas trevas. Ensina-me. Porque se eu deixar por minha conta, o diabo é muito mais poderoso do que eu. Se eu deixar por minha conta, ele vai me acabar. Se eu deixar por minha conta, ele vai me arrebentar. Não deixa não. Não deixa não, Senhor. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Olha, eu repete essa oração todo dia. Não deixa, né? O inimigo acabar comigo, não.
É isso aí. Deu para entender, gente? O que é que Deus falou conosco hoje? Falou alguma coisa, Rodrigo? Ajudou? Amém? Dona Eval? Amém? Acrescentou alguma coisa para nós hoje? Todo dia acrescentou uma coisinha, né? Todo dia. Amém? Adriana, fala para nós aí, o que que... Será que Deus falou alguma coisa diferente? Oi, Toninho.
Amém. Assim, o que mais me chamou a atenção de tudo que foi falado foi esse versículo, né? Eu nunca tinha atentado para isso, que não compete ao homem, né, o dirigir os seus passos. É. Como foi explicado assim, né? Ou é Deus ou é o diabo. Né? Então, assim, o homem ele não tem competência para dirigir.
É, né? nem a si mesmo.
Nem a si mesmo.
Nem a si mesmo. Interessante isso. Ele é uma massa de manobra. Ele é um barro nas mãos do oleiro. Se o oleiro for Deus, o vaso será de honra. Se o oleiro não for Deus, né? Porque ele é um barro apenas nas mãos do oleiro. Coitadinho. Vocês já viram o tanto que isso é grave, gente? O quanto isso é grave. Que se Deus não guiar você... Se Deus não tiver misericórdia de nos dirigir, o outro pega, mas... Aliás, o outro já está dirigindo. Por isso que Deus fala assim, ó, quem crê será salvo, quem não crê já está. Porque, a princípio, o oleiro que está com o barro na mão... Né? Então fala mais, filha.
Amém. E outra coisa também é a questão da liberdade, né? Que eu achei assim, interessante, que... A promessa de Deus foi de nos libertar, né? De nos libertar do pecado. E ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a...
Quer continuar escravo do pecado?
Continua.
Quer continuar lá na fazenda do, né, do seu senhor antigo? Pode continuar.
Mas uma vez os nossos olhos sendo abertos, né? Depois de tudo que foi falado.
Mas é interessante, que às vezes até abre os olhos, mas a pessoa continua. Abre os olhos, sabia disso? Ah, porque abrir os olhos é o meu serviço. Abrir os olhos de vocês é o meu trabalho. Não cobro nada de você fazer isso. Deus vai me recompensar. O meu trabalho é abrir os olhos da igreja. Abrir, só abrir os olhos da igreja, só abrir. Você faz o que você quiser, né? Né, Jorge? Abre os olhos. Deus falou, vai e abre os olhos do povo. Abre os olhos, agora deixa que ele ache a porta. Deixa que ele encontre o lugar para sair. Se ele quiser permanecer lá no curral do diabo, ele permanece. Amém? Eu quero Deus. Aí eu quero Deus. Aí eu vou buscar Deus. Eu vou, né? Eu quero distância. Mas quanto mais distância eu tiver do inimigo, melhor. Presta atenção para você ver. Olha, quanto mais longe das trevas, quanto mais longe do inimigo, para nós é melhor, não é não? Não é não, gente? Quanto mais distante não quero nem passar perto do sepaigo. Nem perto. Que é longo. Outro dia eu fui lá perto do sepaigo, que trem horroroso. Deus me livre. Sepaigo. Não é não? É feio, eu passei lá perto, fiquei impressionado com aquilo ali. Amém? Amém. Dá pro Fábio aí, Rosquinha. Fábio.
Amém.
Pega aí, Fábio. O que chamou mais atenção sua, Fábio?
Amém. Achei interessante também, só para confirmar aqui, que nós precisamos ser livres primeiro, né, para...
Isso.
Para servir a Deus, né? E se nós servirmos a Deus, Ele vai servir a nós.
É. E para ser livre, o que você tem que fazer?
Se libertar, né?
Não, é Ele que liberta. Para ser livre, por isso que eu perguntei, para poder te ajudar. Para ser livre, você tem que ir a Ele confessar, como está no Salmo 32. Lê o Salmo 32, tem a receita. Vai a Ele, confessa o pecado, confessa, Senhor... Olha, sabe por que eu servi o diabo? É porque eu não sabia. Sabe por que eu servi o diabo, Senhor? Porque eu era cego. Tem misericórdia em mim. Olha, agora que o Senhor abriu os meus olhos, eu não quero mais não. Entendeu? Agora eu não quero mais não. Olha, eu vou servir o Senhor. Eu não vai ser eu e minha casa, não. Porque eu não posso garantir minha casa, mas eu vou servir o Senhor. Agora eu entendi. E agora eu vou servir o Senhor. Amém?
Amém.
Se alguma coisa me impedir, atrapalhar, eu vou deixar para continuar servindo o Senhor. Confesso. Então, o que você precisa para servir a Deus?
Confessar os pecados.
Hã?
Confessar a Deus.
Você vai a Ele? Conversa com Ele?
Exatamente.
Está arrumado. Amém?
Amém.
E Ele quer. Fala bem firme aí, porque o povo quer escutar. E ele quer que você faça isso. Então você, porque às vezes fica um jugo, por exemplo, se a pessoa não entender direito, ela fala, para mim servir a Deus, eu preciso servir a Deus primeiro. Aí ela fica naquela obrigação de fazer as coisas certas, tal, etc. É um jugo, é perigoso. Você não precisa fazer nada disso, não. Você só precisa se aproximar dele, de joelho, se possível, e, ó, pôr a boca lá no chão.
Amém.
E dizer, Senhor, a coisa mais boa da minha vida foi te achar.
Amém.
Amém?
Amém.
Foi te conhecer. Porque agora, Senhor, eu que aonde o Senhor for, eu vou atrás.
Amém.
Aonde o Senhor pisar, eu tô junto. Amém? E eu... Nunca mais. Eu quero distância de Satanás. Amém?
Amém.
Eu quero distância do mal, do pecado, tudo aquilo que contraria o Senhor, eu quero estar longe. Amém, Fábio?
Amém.
Então, amém. Muito bem. Muito bem. Passa agora, dá para o hábito aqui, ó. Vamos ver. Está resumidinho?
É isso aí, a gente haja o que houver, né, que preço for, eu e meu pai seguiremos ao Senhor, né? Porque lá em casa é eu e o Senhor mesmo, pai, não dá outra não. A gente não adianta esperar pela minha mãe, pela mulher, neto. Por filho, por neto, realmente é eu e o Senhor mesmo.
É, né?
Foi o que eu entendi da palavra hoje. Né, que nós não, Biri, vou deixar para trás, né? Eu estou sendo sincero mesmo. É. Se o senhor não quiser, eu vai só eu mesmo, viu? Caso o senhor desista, pronto. Eu não tenho culpa, pai. Vai só eu mesmo.
Amém.
Mas o certo é eu e o senhor, se o senhor, né? Entendeu? Mas é isso aí. Resumindo o que o Fábio falou. É, a gente tem que ser livre, tem que ser liberto. Para ser liberto, tem que trocar de governo.
É.
Para trocar de governo, né, a gente tem que ter estreitar o relacionamento com o próximo governo.
Claro.
Porque o governo do diabo, ele é natural, a gente já nasce com ele.
Você já nasce com ele.
Então você já nasce governado.
No poder de Satanás.
É, porque é igual o caso, não foi nós que escolhemos às vezes o presidente, mas a gente já é natural, nós somos brasileiros, moramos no Brasil, somos governados pelo governo. Não adianta a gente morar em Goiás ser governado pelo Sérgio Cabral. Acho que é Sérgio Cabral o nome, governador do Rio. Então, não tem como, tem que ser governado pelo Marconi Perillo, porque nós estamos em Goiás.
Pronto.
Então, nós somos seres humanos, somos homens. Nascemos, não pedimos. Nascemos, estamos aí, já vem de brinde governo do diabo.
Do diabo. Quanto à força da resistência. Às vezes a gente reclama do imposto que é cobrado demais, reclama das multas injustas. Nossa, como isso nos oprime. Como essas coisas nos oprimem. Mas fazer o quê?
E a nossa natureza é maligna, natureza é, né? Então, é chegar a Deus e confessar, como o senhor disse, aí, confessar para que a gente possa ser liberto. Porque quem liberta é ele. Aí, a partir do momento, aí nós vamos ter os nossos caminhos. E os nossos caminhos não é dirigido por nós mesmos. Aí vai ser dirigido pelo governo
de Deus
que tiver eleito. Na hora.
Desde que você queira, sempre você vai fazer oração, tudo que você vai fazer, você pensa, Senhor, ensina o que eu devo fazer aqui, dirija, que seja feita a tua vontade, não a minha. Pela fé, Deus vai dirigir você, né? Amém, gente? Amém. Então, não tem, então, Jesus, na verdade, quando você chegar para falar com ele já vai dizer para você assim, você já é livre, meu filho. A hora que você chegar, você fala para ele, olha, você está servindo o inimigo aí à toa, de graça, porque você já é livre. Você é livre. Vem, vambora. Não tem nada que impede, não. Vambora comigo. Você é livre. Já te libertei, ó, já soltei as cadeias que te prendiam, já cravei lá na cruz a libertação do povo de Deus. Aí, ó, agora, fica aí não, vambora. Amém? Vambora. Você não tem obrigação de ficar aí não, você está aí de enganado. Amém? Então aí você passa a mão no chinelo e... Amém. Valeu? Amém. E agora? Deu para entender?
Entendi.
Explica para nós. Não. Deus falou, gostou, achou bom?
Achou.
E a senhora?
Amém. Amém mesmo, eu concordo.
É.
A gente precisa ser livre, né?
Precisa ser livre? Não, você já é livre.
Já sou livre.
É. Só Amém. Precisa encontrar o seu...
Meu dono. Como o senhor falou ali, né? É virar as costas para um, essa atitude que a gente precisa tomar, né? Essa decisão.
É.
Virar as costas para um
e a frente para o outro.
Né?
Eu estava em casa, era 4:30 da tarde, e falei, não vou não, minha mãe tinha acabado de chegar de Goiânia. Eu falei, não, mas eu vou porque vai compensar a palavra.
Amém.
Eu saí de lá para a palavra, 4:30, cheguei aqui 6:30. E compensou. Eu sabia que isso ia acontecer.
Amém. Graças
a Deus. E esse versículo aí foi muito importante.
Amém.
Se eu não tivesse... Se eu sabia que cada reunião que eu perco, nunca vou recuperar ela. Não tem como recuperar. É.
Você acha que Deus importa com nós aqui?
Eu fico pensando que o único lugar no mundo que fala dessa maneira bem explicada é aqui.
Deus importa com a gente aqui?
Só nós que não damos atenção. Pelo menos eu, na maioria.
Mas se ele está insistindo conosco, é porque ele...
Imagina se eu não tivesse vindo. É.
Por exemplo, se você saiu correndo, sabe, com vontade de pegar a reunião, fez, chegou, pegou 6:30,
Não é porque você quer? Você acha que ele não leva isso em consideração?
É verdade.
Nossa, ele ama você demais, meu filho. Você pode ter certeza. É. Quer bem você demais.
Eu pensei, minha mãe ficou a semana inteira aqui em Goiânia, fez uma operação, ela tinha acabado de chegar.
É.
E ela falou assim, como é que você dá conta de todo final de semana, parou de trabalhar agora, você dá conta de... Não respondi nada, eu falei, não, vou ficar aqui.
E não é só pela Graciela, né?
Não, pela...
Não. A Graciela, mais do que eu te peço aqui, não, não. Mas... Mas, claro que, né, que não é, a fome com vontade de comer, né, a fome com a vontade de comer.
São três coisas, a igreja primeiro, depois a Graciela, depois o trabalho, eu venho fazer as três coisas.
Então.
Mas o pesou mais a reunião.
É.
E essa... Foi muito bom esse versículo, um versículo só.
É, porque você poderia vir 8 horas da noite, 10 horas da noite. Tem gente que faz isso, que não tem esse amor, essa vontade, esse desejo que você está tendo.
E eu, sim, é difícil demais eu prestar atenção, mas você explica tão bem explicado que eu entendo. Assim, eu fico pensando em outras coisas o tempo todinho, lutando para voltar para cá.
Amém.
Mesmo assim, eu ainda... Aprendo. Tão bem explicado, você explica.
Amém. Graças a Deus por isso. Priscila?
Só um detalhe.
Estava com saudade de nós,
já? Estava com saudade.
É.
E assim, é assim que funciona, você falou no começo, né? Eu entendi que é assim que funciona. E Deus sabe que é assim que funciona. A gente tem liberdade para querer vir aqui. Pra...
É.
De outro jeito, pela lei, não funcionou, né?
É.
Então, assim, né, Deus vem, porque Ele sabe que se a gente vier e querer, a gente vai entender, e isso vai ser bom para a gente. Isso vai entender que a gente precisa chegar nele, para Ele dirigir nosso passo. Aí eu achei esse detalhe interessante. Não precisa forçar ninguém, obrigar ninguém. Nós vamos entender uns aos outros as dificuldades. Mas vamos entender que Deus me deu liberdade para eu escolher.
Yeah.
E Ele me dá todo o suporte para eu entender, para eu dizer, não, é isso que eu quero mesmo. Esse eu dirijo meus passos. Tá? Eu achei muito importante.
Amém. Amém. Então, não é à toa, não é em vão que nós temos reunido aqui. Eu fiz essa pergunta, se você acha que Deus se importa conosco, né? Eu acredito que Ele... Senão não teria cada dia uma coisa nova... Cada dia uma palavra, né? Interessante, parece que não tem mais de onde tirar. Vem sempre uma coisa. Será amanhã, né? Não sei como é que eu vou fazer amanhã cedo. E agora? Né? Será que amanhã cedo tem? Tem, né? E à tarde vai ter também, se Deus quiser, né? Nós confiamos que uma fonte inesgotável é o nosso Deus. Ele tem sempre uma palavra. Sempre uma palavra para nos falar. Sempre uma coisa para nos falar, né, Marquinhos? Que coisa, que bênção que é. Né, Ivan? Amém, Ivan? Não é por aí, Ivan? Acabou. Correr para um abraço agora, né, Ivan? Não é não? Tem coisa melhor do que servir a Deus, irmão? Ou em servir o inimigo ajuda alguma coisa? Só canseira, né? Só desastre mesmo. Só depois do arrependimento que a gente tem. Queria servir a Deus há mais tempo. Queria já estar servindo a Deus há mais tempo. Mas graças a Deus. Né, Joãozinho? Pedrinho? Não é por aí ou não? Amém. De vez em quando ainda sobra ainda umas coisas, né, como a Graciele, né, a Gabriela, né, ainda, no pacote ainda vem, não, né, Patrícia, né, Patrícia. Você acha que o Rodrigo ia arrumar uma coisa melhor, assim, você acha, Patrícia? O Rodrigo está nadando de braçada aí.
Ele brinca, às vezes, mas ele dá, né, Rodrigo? Feliz da vida. Você precisa ver o Rodrigo aqui quando você estava lá para. Nossa, mas ele ficou triste, viu? Derrubado aí e tal. Não foi, Alves? Né? Ficar no canto quietinho ali e tal. É, diferenciado. Amém. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, né, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor não tem deixado faltar semente ao que semeia. Não tem deixado faltar pão sobre a mesa. Todas as vezes que o Senhor nos reúne, o Senhor parte o pão. Todas as vezes que o Senhor nos reúne, é para nos ensinar, é para nos estimular, para abrir os nossos olhos e nos estimular a buscar a Deus. Para nos ensinar o caminho da felicidade, o caminho da paz, o caminho da verdadeira vida, o caminho certo, que não tem erro, que não tem nenhuma falha. O Senhor é a nossa salvação, o nosso Salvador e a nossa salvação. Quem seríamos nós? Onde estaríamos nós, não fosse o Senhor, que nos salvou? Na verdade, não fomos nós que o encontramos, mas o Senhor nos encontrou e nos chamou, nos viu em situação difícil e teve misericórdia de nós, nos viu, né, machucados, sem vida, amargurados, indecisos, sem Deus. Foi o Senhor, Pai, que estendeu a mão e nos chamou, e nos congregou aqui, e nos juntou aqui. Como o irmão disse, é, o Senhor, nós somos incomodados pelo Espírito de Deus a estarmos aqui, a estarmos juntos, a ouvir o Senhor. Oh, como é bom! Como é bom, Senhor, estar aqui, estar junto, mais perto, cada dia mais. Mais perto nós queremos estar da sua casa, do seu povo, da sua obra, Senhor. Mais perto da sua obra, da obra que o Senhor realiza, mais perto nós queremos estar de ti, Senhor. Para termos certeza, certeza de que o Senhor se importa conosco, o Senhor tem cuidado. Amém, Senhor. Amém e amém. Que seja assim, cada dia mais. Que seja realmente assim. Oh, amém, Senhor. Amém. Thank you.
hoje eu voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio, onde está?
Quanto mais ando, Senhor,
quanto mais ando, mais cresce a distância. Como escadas que nunca tem fim. Sinto falta do teu ombro. Onde está?
Me arrependo, Senhor.
Me arrependo do que pensei, me perdoe do que falei, eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez, eu não quero continuar, vou parar para te esperar, te pedir pra me perdoar, eu não quero viver sem ti.
Aqui, ó. Depois de tanto tempo andando junto. Depois de tanto tempo andando junto. Só um minutinho de silêncio.
Depois de tanto tempo andando junto. Hoje eu voltei me sentindo tão só.
Noite escura,
sinto frio, onde está, Senhor?
Onde está?
Quanto mais ando, mais cresce a distância.
Quanto
mais ando, mais cresce a distância.
Como escadas que nunca têm fim.
Como escadas que nunca têm fim.
Sinto falta, Senhor.
Sinto falta
do seu ombro.
Do seu ombro. Onde está?
Desde o começo, depois de tanto tempo andando juntos, Senhor.
Depois de tanto tempo andando junto.
Hoje eu voltei me sentindo tão só.
Voltei me sentindo tão só.
Noite escura,
sinto frio, onde está?
Quanto mais ando, cresce a distância.
Quanto mais ando, mais cresce a distância.
Como escadas que não,
como escadas que nunca têm fim.
Sinto falta
do seu ombro, onde está?
Me arrependo do que pensei, Senhor.
Me arrependo do que pensei, me perdoe do que falei.
Eu não quero, eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez.
Eu não quero continuar,
vou
para te esperar, te pedir pra me perdoar. Eu não quero é viver sem ti. Eu não quero. Vou parar e pedir, Jesus. Eu não quero viver sem ti.
Abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome